Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se ainda não sabem, eu sou a Elodie.
E eu sou a Inês.
E somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem connosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem connosco nesta viagem obscura. Pessoal, é
sexta-feira.
Trabalhamos já.
Semana inteira.
Inteira. Inês.
E semana à porta.
Exatamente, tão bom. Depois de uma semana de trabalho,
que
maravilha.
É fantástico poder relaxar a ouvir as viagens obscuras. Enquanto se faz a limpeza doméstica, se dobra a roupa, se passa a ferro.
Muitas vezes.
Viagens obscuras, a vossa melhor companhia.
Isso é uma boa velocidade, gostei. Pronto, Inês, olha.
Novidades.
Eu não tenho novidades, mas tu tens?
Só do continente.
Isso já estava à espera. Mas, como a gente tem andado a começar com as nossas perguntas estúpidas, né? Eu nem sei se isto é classificado uma pergunta estúpida, mas se é ou não é, vou-te fazê-la na mesma.
Let's go!
O que é que vive se for alimentado e morre se lhes dermos de beber? Essa pausa longa é a Inês a pensar. O que é que vive se for alimentado e morre se lhe dermos de beber?
Pulmões. Alimentam-se de ar, mas morrem com a água.
E também faz sentido.
A tua cara olhava
não,
para
é
mim.
Congelaste-me. Tu congelaste-me.
É que tu ficaste a olhar para mim com uma cara
não, não é.
Assim. Não, mas não é isso, pois não. Sei lá. É palpável.
É! Eu não te aconselhava a palpares.
É!
Intriga. Ela está com uma cara tipo... O que é que será?
O que é que será? Não sei, desisto.
Fogo.
Sim, man!
Percebes-me o que é que eu disse-te? Não é aconselhável tocar? What a stupid question. But I watch
you a lot, you ask a lot of stupid questions. Tens toda a razão, ele pode ser.
Estava, os pulmões também.
Mas estava perto.
Uh-huh.
Também se alimentam da mesma coisa. Pronto, o fogo tem mais para se alimentar: madeiras, tecidos, isso tudo. Mas o maior alimento é mesmo o oxigênio. Mas
obrigada,
gostei,
obrigada,
gostei,
eu gostei também.
Bem.
Mas tenho aqui uma piada, para tu, Inês. Já estou com o nosso colega Miguel. Lá na aldeia havia um casal, casados há 20 anos. Sempre que faziam...
Casados há 20 anos?
Casados há 20 anos. Sempre que faziam sexo, o marido insistia em apagar a luz. Um dia, a mulher achou que aquilo era estúpido. Decidiu que iria tirar ao marido esse hábito desnecessário. Certa noite, enquanto faziam amor, ela acendeu repentinamente as luzes. Olhou e viu o marido com um vibrador na mão. Ela ficou louca.
Olhou e quê?
Viu o marido com um vibrador na mão.
Uhum.
Ela ficou louca. Seu cabrão impotente, gritou ela. Como pudeste mentir-me durante estes anos todos? É melhor explicar-te muito bem. O marido olhou-a bem nos olhos e calmamente disse. Eu explico-te. O vibrador, se tu explicares os nossos três filhos. Eu entendi, Inês, entendi. Entendi essa piada.
Agora entendi.
Yeah, agora entendi. Normalmente eu não entendo as piadas e a Inês tem que me explicar. É que eu tenho um livro de anedotas e só procurei assim à toa.
Eu gostei,
gostaste?
Gostei.
Foi mais física da Maria das Bolachas.
É. Só nasol.
Sim, só nasol. Pronto. E já acabou o nosso segmento das piadas e das perguntas estúpidas.
Não, perguntas estúpidas vais fazer-me tudo daqui a pouco.
Não, isso é would you rather. O que é que preferes? Isso não é uma pergunta estúpida.
Isso para mim é mesmo a pergunta estúpida. Isso é que é a verdadeira pergunta estúpida.
Pessoal, digam-nos coisas. Vocês acham isso uma pergunta estúpida? Ou até gostam dessa pergunta? Os would you rather. Eu quero uma resposta vossa.
Eu não gosto nada. Sou sincera.
É assim, eu acho que muita gente até gosta. Mas a Inês acha que é uma pergunta estúpida, então temos que mudar o nome.
Não, o nome continua a ser o mesmo.
Vamos dizer, a pergunta estúpida para a Inês.
You weren't ready for people.
Sabes o que é que tu parecias? Um sapo agora. Ok, estamos de volta, Crominos, com mais um caso de crime.
Uau.
Yeah.
Há sangue?
Sim, muito sangue. Mas deixa-me dizer que esta história também vai deixar-vos com a boca aberta. E tu também, Inês. É mais uma história de...
Espera. Deixa-me buscar uma fuga. Para não entrar a mosca quando eu abrir a boca.
Está bem, entendi. Mais uma história de sobrevivência. Lembram-se da história chocante da Alison Botha?
A que andava à procura dos olhos e os olhos estavam a olhar para o céu.
Exatamente. Cabeça estava virada para o céu.
Para trás. Yeah. A que levou bué de facadas e tinha as tripas de fora cheias de areia. E ela meteu as para dentro. E andou a segurar a cabeça e as tripas.
Yes.
E caiu. Depois quando chegou... Têm convite.
Yeah. Vocês têm que ouvir.
Não ouviram, vão ouvir. É fantástico.
O episódio 15. Alison Botha. Ok?
Parece que foi ontem, já foi há tanto tempo.
Bem, eu trago uma história similar. Não fica atrás da Alison Botha. A resiliente Mary Vincent. O que é que aconteceu com Mary?
Mary.
O que é que aconteceu com Mary Vincent foi além da imaginação. Mas eu sei que esta história precisa ser ouvida. Ela é uma mulher incrivelmente corajosa e até hoje serve como defensora e inspiração para muitos. Então... Com tudo o que disse, vamos falar sobre a sobrevivência de Mary Vincent, que apenas aos 15 anos foi brutalmente agredida e deixada para morrer. Deixada para lutar de alguma forma pela sua vida e, eventualmente, identificar o agressor dela. A sua história também não terminou aí. O que aconteceu depois da condenação do agressor vai deixar-vos chocados. Vamos viajar para a Califórnia, para setembro de 1978. Como vamos viajar, Inês?
1978. 78. E como é que ela se chama? Mary Vincent.
Mary Vincent.
De navio. Navio pirata.
O navio pirata? Inês, tu sabes deste caso?
Não.
Não? É que tu vais logo escolher coisas tão on point com os casos que eu às vezes desconfio que tu és mesmo vidente.
Ah, ainda tenho mais dentes. Mas hei de lá chegar. Eu hei de chegar a ser vidente, mas por enquanto ainda...
Daqui a bocado tu...
Mas why?
Tu daqui a bocado vais entender porque é que eu digo isto.
E eu vou ser o Peter Pan.
Queres ser o Peter Pan. Ok.
Tu és a Sininho.
Eu sou a Sininho, pronto.
Ou és a irmãzinha?
Não, sou a Sininho, porque eu sou pequenina. Eu queria ao menos voar uma vez na minha vida e espalhar aquele pozinho para limpim-pim.
Então eu sou o Peter Pan.
Pronto, está bem. Vamos voar as duas.
Vamos enfrentar o Capitão Gancho.
You ready?
Ready? Go!
Ok, ready or not, here we come.
Viajantes, estão preparados para navegar connosco neste... Navio pirata assombrado. Serem salvos pelo Peter Pan.
Ei, assim e
levarem... Não, não me deixaste acabar de falar.
Ah, ok.
E levarem um pó enfeitiçado da nossa Sininho para ficarem presos a este episódio.
E vão ficar
preparados.
Presos. Ah, pois.
Quero um mês. E o ano eu já sei, quero um mês.
É o mês de setembro de 1978.
Temos dia.
Não.
Eu vou pôr no dia 1 e depois nós procuramos. Exatamente. Navegamos, vamos andando para a frente e para trás. Então.
Tu.
Chegámos!
Boa!
Oh, tu és uma sininho tão fofa!
Ai, oh, obrigada!
És mais pequena na realidade do que eu
imagino. Eu já sou pequena na realidade, sou!
Tu podias ter dito assim, tu és mais verde do que parecias.
Tu és uma pessoa, só tens já o fato verde.
Está bem, mas sou uma pessoa toda vestida de verde. Ah.
Let's start our story. A década de 1970. Apanhar a boleia era uma forma normalizada de conseguir transporte, ok? Por isso, tu vias muitas pessoas a pedirem boleia a estranhos sem pensar duas vezes. E na maioria das vezes, tudo o que podia acontecer era que chegassem ao destino. No entanto, nem sempre foi esse o caso. Por vezes, um plano sombrio e sinistro escondia-se por detrás dos sorrisos amistosos e das promessas aparentemente genuínas. Para Mary Vincent, a única coisa que ela precisava era apenas uma boleia de volta para a casa dela. Mas o que aconteceu, em vez disso, mudará a vida dela para sempre. Nascida em 1963 e criada em Los Angeles, de acordo com várias fontes, Mary adorava dançar e isso era algo que ela fazia muitas vezes em aulas de dança. Os instrutores diriam, de facto, que ela nasceu para a grandeza quando se tratava de dançar e que provavelmente iria ser líder de algum tipo de grupo de dança. Podia ser em Las Vegas, na Austrália ou no Havaí. Tinham a certeza de que ela se tornaria grande e ela estava entusiasmada com isso. Ela também era muito boa com as suas mãos quando se tratava de arte, mas afirma que o sonho dela na vida era ser mãe. Agora, embora ela estivesse bem pessoalmente, a sua família não estava. Os pais Herb e Lucy estavam a ter problemas na relação e estavam a considerar a hipótese de divorciarem-se. Agora, isso foi difícil para a Mary ingerir, como é para a maioria dos adolescentes. O pai Herb era um reparador de máquinas no cassino e a mãe, Lucy, era uma dealer de cartas também no cassino. Tiveram 7 filhos juntos e...
Uau!
Bem, a Mary começou a agir mal por causa de todo esse drama familiar, ok? Ela começou a não se dar bem com os pais. Muitas vezes faltava à escola. Então um dia ela faltou à escola e quando chegou a casa, a irmã estava lá. E disse-lhe que o pai estava a voltar para casa com uma enxaqueca e estava zangado com ela. Então ela levou isso como um aviso da irmã e decidiu fugir. Não perguntes como, de onde é que ela foi buscar que ele estava zangado para fugir, porque, pronto, a cabeça de uma de 15 anos é assim. Ela finalmente deixou a casa em Las Vegas para fugir com o namorado para Sausalito, Califórnia. Agora, há tantas histórias por aí. Como sabem, eu gosto de dar tudo o que posso sobre um caso. Também é dito que Mary fugiu de casa para ir viver com o avô, não com o namorado. E quando ela ficou aborrecida de morar com ele, decidiu voltar para a casa dos pais em Las Vegas. Vou continuar com a história que mais li, a fuga com o namorado. Então, partiram para a Califórnia e viveram no carro por algum tempo. Mas depois ele foi supostamente detido por acusações de agressão, por violar outra rapariga. Então Mary viu-se sozinha. Mas felizmente ela tinha um tio que morava na Califórnia. Eu também li que era a casa do avô. Por isso, hoje esta história não há muito... Há muitas fontes.
Ela já morreu?
Não.
Então e ela nos esclarece?
Sabes que... Não há muitas entrevistas com ela. Há algumas, mas não está a falar. Não sei a história correta. Mas vou dizer a casa do avô porque é a história que ouço mais. Mary não queria voltar para a casa dos pais. Não se sentia segura lá. Ela disse, citação, saí de casa para salvar a minha vida. Não era para procurar divertimento. Eu não sabia nada sobre o mundo ou o sexo oposto. Lá isso, ela não sabia mesmo. Com 15 anos, quem é que sabe?
Ai, nem com 36. Yeah?
Como eu disse no início deste episódio, na década de 1970, pedir boleia era muito comum, por isso não era incomum que os adolescentes estivessem à beira da estrada. Até seguravam placas com o nome para onde queriam ir e o polegar para cima. E voilá, alguém parava e levavam-te para o teu destino. Assim, simples. Hoje em dia sabemos que pedir boleia de um carro aleatório não é o mais seguro, não é? A gente já tem medo de ter andado Uber.
Não é que não aconteça. continuam a ver pessoazinhas com as placas e com o pulgar levantado.
Ah, mas é muito, já é, não é assim tanto como antigamente.
Não, mas existe. As pessoas continuam.
Não são crianças de 15 podcast. Anos. Não.
Não.
Agora, Mary apanhou boleia e chegou bem à casa do avô, mas eventualmente começou a sentir falta da família. Então ela decidiu voltar para casa. Esperou que o avô saísse de casa e foi à procura de boleia para Las Vegas, Nevada, onde ela era.
Então espera lá. E andava aí uma criança de um lado para o outro durante não sei quanto tempo e os pais Nicholas
Patatoides. Não sei de nada. Não há grande coisa nem sobre os pais. Nada. Isso gostava eu. Saber.
Very estranho.
É estranho, mas... Estamos a falar de 1970, né?
Vá lá.
1978.
Vá lá. Yeah. O meu filho tem 20 anos e...
Sim, mas 78 é uma diferença bem grande. E por acaso havia muitas adolescentes que fugiam nestas épocas de casa e depois nunca mais apareciam. A primeira parte da viagem foi tranquila. Ela conseguiu boleia de Los Angeles, Califórnia, para Modesto, Califórnia, o mesmo estado, ok? Que foi cerca de 4 horas e 50 minutos, 501 km de carro. Daí, ela tentou mais uma vez pedir boleia, mas ao longo da autoestrada. Ela também não estava sozinha a esse ponto. Ela tinha dois outros com ela, que também eram muito jovens. Ela não os conhecia, mas todos reuniram para procurar boleia e tinham placas ou sinais que indicavam como tal, onde iam.
O destino.
Não havia muitos carros na estrada naquele dia e ninguém estava realmente a parar. Estavam a ficar saturados e sem esperanças. Mas, eventualmente, uma carrinha azul, claro, passou por eles e parou. Dentro da carrinha havia apenas uma pessoa, o condutor. E os três, nesse momento, sentiram-se um pouco otimistas de que finalmente conseguiram uma boleia. O motorista era um homem na casa dos 50 anos, que parecia relativamente desarmante. Era careca e tinha barriga de cerveja. Mas... Porquê que estás a rir? Pessoal, ela está a rir, eu sei porquê. Podes dizer, não tenho vergonha.
É um bocado mau, não vou dizer nada. A Lili tem uma fobia a homens carecas.
Não é bem uma fobia, mas pronto. É não quase. É uma fobia, eu não fujo deles a gritar, não é?
Quase.
Não tenho nada contra os carecas, juro-te.
Ela foge deles em silêncio, vá, não é? A gritar.
A quem é que eu não fujo também? Ah. Não.
Isto é
não
preconceito.
É nada. Eu não tenho problema nenhum com os carecas. É a Inês que acha bem engraçado quando eu falo em carecas, mas...
Ela não gosta de carecas. O homem pode ser o mais jeitoso do mundo. É careca para ela, já é... careca!
Pessoal, do not condemn me, please. É, há gostos para tudo.
Só eu é que posso condená-la.
Há gostos para tudo.
Pode ser cabeludo, cheio de rastas.
Sim, de
rastas,
cabelo.
Assim, todas oleosas, que ela não se importa. Agora, se for careca...
Eu já não entrava no carro com isto. Só por ele ser careca. E barriga de cerveja, atenção. Mas era parecido com qualquer outro homem dessa idade que ela conhecia. Ele parou 4 metros de distância da trio e esperou. Mary correu até à carrinha sozinha para ir falar com o homem, para ver se ele daria boleia aos três. Ele disse-lhe que ele não podia dar a todos, só a ela. Por isso já é um bocadinho para desconfiar.
Uhum.
Claro, isso pareceu estranho à Mary.
Mas ela queria ir para casa.
Porque, assim, ela viu dentro da carrinha e havia espaço suficiente. Certamente o suficiente para caber os três. Mas ele, inflexivelmente, disse-lhe que ele só podia dar boleia a ela. E se ela queria, aceitava ou largava. Os três estavam todos aí praticamente para o mesmo sítio, por isso não lhe fazia grande sentido a ela ou a eles. Mas o homem não mudou de ideias e recusou-se a aceitar os outros dois passageiros. Eventualmente, Mary aceitou e correu de volta para os dois para dizer-lhes que ela ia com ele e para ir buscar as coisas dela. Agora, isto é um red flag gigante, né? É tipo, e sou eu, agora entrar com um homem que diz que tem espaço suficiente na carrinha e só quer a ela, epá, mesmo que tenhas 15 anos, é um bocado...
É sim, eu podia ter dado desculpa, não te posso levar, porque vou pegar ali mais alguém, não sei o quê.
Pois, mas pelos vistos não deu essa desculpa. Disseram-lhe para não ir com ele, porque não fazia sentido, que ele não queria aceitar os três, quando claramente podia. Mary concordou com eles, que com certeza parecia estranho, mas no entanto, Mary sentia falta da família e ela queria ir para casa e estava desesperada para que tudo acabasse e para que ela pudesse vê-los novamente. Ela também levou em consideração que muitas pessoas não estavam dispostas a parar nesse momento e ela não fazia ideia se iria ter outra oferta ou oportunidade tão cedo. Então ela despediu-se dos novos amigos e entrou na carrinha. O homem começou a conduzir e acabou por lhe dizer que chamava-se Larry e que tinha 50 anos. Ele também disse a ela que tinha uma filha da idade dela e que o nome dela era Deborah. A primeira parte da viagem foi incrivelmente tranquila e Mary e Larry envolveram-se em algumas conversas. Ela meio que esqueceu-se das apreensões anteriores que teve sobre o homem. Neste ponto da viagem, além da parte inicial, não havia red flags ou alarmes a disparar por todo o lado. A única coisa que destacou-se foi quando ela espirrou depois de acender um cigarro e ele imediatamente estendeu a mão para sentir o pescoço dela e perguntou se ela estava doente. Ok, porque o pescoço, não sei, tipo, um homem de 50 anos a tocar no pescoço de uma miúda de 15 anos é um bocado... Não é normal.
Estranho, não.
E um red flag, mas daquelas mesmo in your face. Mas a este ponto, o que é que ela podia fazer? Ele tinha o controle todo, não é?
Saltava.
Pedi para sair do carro. Será que ele deixava? Ele saltava do carro em andamento.
Ela saltava.
E fugia. Tipo, what the fuck, não me venhas mais aqui.
Epá, ela se calhar achou que isso ainda não era o suficiente.
E não.
Ok, estava-se a atirar a ela, mas... Ok.
E ela se calhar já fazia isto e já muito provavelmente muitos rapazes já se atiraram a ela, ou homens, e ela descartou, vá. Mas isto é assim, eu fugia, como tu dizes, porque...
Do careca antes de entrar na
não, porque também sei o que é que vai acontecer, portanto... E, eu já nem entrava porque ele é careca. Epá, gente, desculpa lá se tivermos ouvintes. Cara.
Olha, eu acho que os carecas vão deixar de me ouvir.
Vão dizer, ok, não gosto nada da Elodie, vou desligar. Isto é só uma piada entre mim e a Inês. Sempre foi. É os carecas e ela ri-se, pronto, e é os carecas. Ela afirmou mais tarde que estava bastante desarmada nessa altura e que ele fazia lembrar muito o ovo. Por isso ela aí sentiu que podia confiar nele. Ela confiou nele o suficiente para que, quando começou a ficar com sono... O que foi muito rápido, ela perguntou se ele importava se ela fizesse uma sonequinha. Onde ele respondeu com um não. Não se importava, né? Crominhos, isto vai ficar um pouco louco, a partir deste ponto. E eu só quero avisar-vos, trigger warning, porque neste momento todos sabemos o que ela fez, que foi fechar os olhos para dormir, significa que baixou a guarda, né?
Estás-me a assustar.
Porquê? Sim, é para te assustar, é? Nós sabemos como em qualquer bom filme de terror que algo vai acontecer, não
é? Filme de terror é a vida real, que é pior que um filme de terror.
É bem pior, é? Yeah?
O filme de terror é feio.
Sim!
Isto é real.
Tipo, vai acontecer alguma coisa, é para avisar. Trigger warning, gente. Então, Mary enrolou-se no assento do carro.
Ele viu a lua.
Vai!
Ele viu a lua enquanto ela dormia.
Vais ver? Não te vou contar.
Não vou ver nada, vou imaginar.
Pois, vais a imaginar.
Lily, ele tem 50 anos.
Ai, pois, que nojo, é mesmo nojo. Nojento de merda.
Yeah. Ai, foi mesmo isso. Pimba, já que
tu vais ver. Vais ver. Então, Mary enrolou-se no assento do carro e dormiu um pouco.
Enrolou-se, uau. Eu curto as palavras que
Ela enrolou, né?
Ficou lindo, eu imaginei mesmo.
E sim, sem nunca pensar que estava no carro com um homem sádico. Porque?
Sádico, né?
Porque ela realmente achava que ele era um homem bom, assim como um abusinho seria. Nunca imaginou o que ia acontecer. Quando ela acordou, percebeu-se que algo não estava bem. Ela reparou que estavam claramente a conduzir na direção errada. Estava a conduzir para trás. Ela imediatamente apontou isso ao Larry e ela foi incrivelmente assertiva. Ela pegou num pau afiado que encontrou na carrinha e ameaçou, exigindo que ele virasse e a levasse de volta. Agora, Larry fez o que ela pediu e disse, citação, "Sou apenas um homem honesto que cometeu um erro." Então ele pediu desculpas e virou o carro. Mary pensou que ele parecia genuinamente arrependido por ter causado tanta angústia à rapariga. Então procederam com a viagem como originalmente planeado.
Que cara de lata dela!
Do quê?
Então ela obrigou o homem a voltar para trás em vez de bandar o carro. Só a chapada.
Só a mesma chapada.
Yeah.
Agora, ela tinha 15 anos.
Olha, conta que eu já não tive nada. Eu já estou escandalizada, tipo, e ainda agora começou e ainda não deve ter começado nada. É tão estúpida!
Por acaso...
You are a stupid, Mary!
Agora, ela tinha 15 anos, mas percebeu-se que não poderia ter sido um erro honesto, porque já tinham percorrido uma longa distância. Ela começou a ficar um pouco desconfortável, mas ela sabia que não queria perturbar o Larry ou fazer parecer que algo estava errado, então ela não disse muito a ele depois disso. Eventualmente encontraram-se ao longo de uma estrada longa na autoestrada onde era densamente arborizado. O Larry virou-se para ela e disse-lhe que precisava sair para se aliviar. Uhum.
E o que é que ele queria aliviar?
O xixi, supostamente.
Só o xixi.
Supostamente.
Yeah. Mas não foi só isso que ela ouviu, não.
Agora, algo interessante disso que ela se lembra foi que quando ele estava a encostar o carro, ela olhou para baixo e viu que precisava amarrar as atacas de uma das sapatilhas. Ela teve esse pensamento na cabeça que era incrivelmente importante para garantir que as sapatilhas estivessem devidamente amarradas. É algo que ela falou que foi o que veio à cabeça dela. Neste ponto, os alarmes estão a tocar na cabeça dela. Cada pedaço de conforto que ela teve durante a parte inicial da boleia está agora completamente a desaparecer e ela está totalmente preparada para correr se tiver que ser. Mas ela não quer que ele saiba que ela sente-se assim. Por isso deixa a sapatilha em paz e decidiu que ia sair da carrinha e amarrá-la assim que parassem. E ele já estava a encostar, né? Larry tinha acabado de entrar numa estrada de acesso muito remota que preocupou a Mary. Ela está plenamente consciente que a situação em que se encontra era muito, muito perigosa. Ele continua a dirigir um pouco pela estrada e eventualmente parou e saiu. Mary também saiu e começou a amarrar a sapatilha. Preparem-se. Agora, sabemos que não devemos virar as costas a ninguém, mas temos de nos lembrar que ela tem 15 anos. Também naquela época, ninguém foi educado no perigo contra os estranhos, Stranger Danger. Por isso, esta coitadinha, foi apanhada desprevenida, infelizmente. Quase imediatamente sentiu algo bater-lhe com força na nuca e perdeu os sentidos. Então, assim que Larry saiu da carrinha, dirigiu-se à Mary e bateu-lhe na cabeça com o martelo que tinha na carrinha e ficou inconsciente instantaneamente. Mary acordou dentro da carrinha e quando tentou levantar-se, percebeu que Larry tinha amarrado. As mãos estavam por cima da cabeça, amarradas, e os pés também. Logo depois dela perceber-se disso, ele voltou. Este homem nojento rasgou-lhe as roupas e começou a agredir sexualmente várias vezes enquanto dizia a ela que a mataria se ela gritasse. Porco. Nojento. Nojento, só de pensar.
Porco nojento mesmo.
Essa brutalidade continuou uma e outra vez.
Ela foi violada uma data de vez.
Mary queria morrer nesse momento, pedindo a Deus para matá-la e que ela não conseguia lidar mais com isso. Quando finalmente terminou, ele voltou para o banco da frente da carrinha e adormeceu. Pff, não há palavras. Mary ainda estava nua e amarrada, incapaz de escapar dele. Sem mencionar o horrível facto que a extensão dos ferimentos nesse momento já eram incrivelmente graves. Ela não podia fazer outra coisa senão esperar que ele acordasse novamente. Imagina o terror de esperar. Eu morria, principalmente... de só pensar no que ele era capaz de fazer novamente quando acordasse.
Yeah.
Eu sofria por antecipação, porque eu sou assim, e só de pensar, tipo, quando ele acordar, o que é que vai me acontecer? Eu morri logo a seguir, a sério. Eu acho que não tinha... Vou continuar. Larry, finalmente, já percebeste que não vai ficar por aqui.
Yeah, eu já estou a imaginar o restante sem sequer saber o que é que vai acontecer.
Larry finalmente acordou e dirigiu o carro em direção à estrada principal. Mas depois virou para outra estrada não marcada. Ele estacionou a carrinha perto de uma montanha e abriu as portas da carrinha. Mary ainda estava a implorar para deixá-la ir. Ele não deixou-a ir. Em vez disso, continuou a violá-la por horas até de manhã.
Coitada!
Yeah. A um certo ponto, ele obrigou-a a beber uma substância desconhecida que ela presumiu ser álcool porque ela logo a seguir apagou-se. Apagou-se tipo um bocadinho. Quando ela acordou novamente, ela rapidamente percebeu-se que os seus pesadelos não eram simplesmente pesadelos, mas a realidade. Quando ele finalmente terminou, depois de um longo dia de violação, de todas as maneiras e mais alguma, e infelizmente esta menina também foi sodomizada, ele cortou as cordas com as quais que ele amarrou. Ele levantou-a enquanto ela continuava a implorar para libertá-la. Ela gritava, por favor, set me free, let me go. Ele disse-lhe algo que assombrou durante muitos anos.
Queres ser livre? Eu vou-te libertar. You want to be free? I'll set you free.
Larry então pegou num machado que estava na carrinha e tudo o que Mary podia fazer era implorar para que ele a deixasse ir. Ela agarrou nos braços dele para tentar detê-lo, né? É a primeira coisa que tu fazes, é agarrar nos braços. E foi aí que ela percebeu que estava a cair para trás, ok? Confusa, do tipo, como é que era possível que estivesse a cair se ela não tinha soltado o aperto nos braços dele? Quando Mary bateu no chão e viu a própria mão e braços pendurados na camisa dele.
Como?
De onde ela agarrou no braço. Ela está no chão e vê agarrado...
Estou a entender, as mãos dela agarradas... Mas como é que ela lhe partiu os braços sem ela sentir? Foi com as cordas?
Sabes que eu tenho que aumentar aqui o suspense.
Que horror!
Ela demorou... É assim, eu disse que ele estava com o machado na mão, certo?
E a minha pergunta é, ele cortou-lhe os braços e ela não sentiu?
Ela demorou um segundo para perceber que não estava mais presa aos próprios braços que tanto agarravam na camisa dele. Nas palavras de Mary, citação... Ele pegou no meu braço esquerdo e deu-me um balanço. E eu comecei a cair. E depois ele deu outro balanço. E eu agarrei no braço dele. Agarrei com muita força. E eu não consegui entender. Segurei com muita força no braço dele. Mas ainda estava a cair. Claro, vou pôr aqui um clipe com ela a falar para vocês ouvirem.
He said, you want to be set free? I'll set you free. And took my left arm. And took one swing, and I started to fall. And then he took another swing, and I grabbed his arm, grabbed it real tight. And I couldn't figure out, I'm holding him real tight on his arm, but I'm still falling. I looked down at my arm, and there was nothing.
Agora, eu tenho que dizer que se eu ainda não tivesse morrido depois de tudo o que ela passou, posso dizer com muita firmeza que depois de ver os meus braços ainda segurar nos braços dele assim, pendurados.
Isso é um filme de terror. Tu tens a certeza que isso foi real?
É real. É como a Alison Botha.
Tu não andas por aí a ir buscar filmes de terror, a inventar histórias irreais?
Não.
Isso é mesmo real.
Mas deixa-me dizer que, nesse momento, a minha alma tinha deixado o meu corpo. Imediatamente. Nem sequer consegui imaginar. Eu morria, não tinha tanta força para continuar. Não tinha. Temos a falar de uma menina de 15 anos, passou um dia e uma noite de violação. E depois isto acontece, ok? Agora, essa besta cortou o braço esquerdo da Mary, abaixo do cotovelo, em 3 golpes. E depois agarrou no braço direito e cortou-o em 2 golpes. É claro que a lembrança da Mary do evento é um pouco foggy, o que é compreensível. Ela provavelmente entrou em choque. Mas este homem, em 5 golpes do machado, arrancou à força a vida de uma menina de 15 anos que sonhava de um dia ser uma dançarina. Ele, depois de cortar brutalmente os seus membros, atirou a Mary sobre um gradeamento de 9 metros de queda para baixo. Enquanto ela caía, ouviu-o a dizer... Citação.
Ok, agora és livre.
Que estúpido. Ele foi apanhado.
Tens que ouvir. Está, ele está com uma cara tipo, não pode, não pode.
Isso é...
É por isso que ela não se lembra.
Ela sobreviveu porque tu já disseste.
Mas é assim, ela não se lembra dele dar, não é? A machadada. Porque foi tão rápido.
Estava em choque.
Ela diz que não se lembra desse acto em si, só se lembra cair e pensar, porquê é que eu estou a cair? Eu estou lá agarrada. As mãos dela estavam a apertar ainda os braços dele. Agora, foi aqui que as costelas dela partiram e infelizmente não acabou por aí. Porque ele desceu atrás dela,
Fogo, ele ainda não a deixou.
Estou a cara. Gente, eu não me estou a rir.
Ele não disse que ela estava livre.
Eu não estou a rir do caso.
E vai atrás dela outra vez.
Eu estou a rir da cara de Inês. E está de choque.
Eu não pode. Tu estás a rir, mas isto não tem
piada. Não tem piada nenhuma, eu estou-me a rir da tua cara.
A minha cara provavelmente tem.
Está em choque, gente.
Esse homem merecia morrer à machadada. Bocadinho por bocadinho eu cortava-lhe a ponta do dedo, mais um bocadinho de dedo, mais outro. Era todo cortadinho.
Aos pedacinhos.
A fazê-lo sofrer, a fazê-lo sofrer.
Um dia inteiro.
Um bocado da pila, outro bocado da pila, um tomate, outro tomate.
Olha, era o que ele bem merecia.
E não foi assim que ele morreu?
Não, não foi. Mas eu acho assim. Que não vai ficar aqui a tua indignação, não vai ficar por aqui. Não, não olhes assim para mim.
Ainda mais.
Ainda vai haver mais fúria a sair dos teus olhos.
Coitada da miúda, mãe. Eu tenho filhos, eu estou a imaginar, se fosse um filho meu, se eu apanhava esse homem, ele ficava com os meus dentes cravados, olha, ficava vizinho, ficava só com dois dentes, caralho. O resto ficava cravado na pele dele.
Só desculpa, eu não estou a rir do cara, estou a rir da Inês. Tão mal eu estar-me a rir assim. Mas...
Tu estás-te a rir.
O que é que tu queres?
Mas tu já imaginaste o que é essa besta?
Já, Inês, eu escrevi este caso, tipo.
Ele é uma besta, mãe.
A sério?
Ela não me matou.
Não, ela não matou.
Filho da puta. Cabrão.
Pronto, eu posso continuar, porque senão eu não vou parar de rir. Pronto, ele desceu atrás dela.
Acho que eu desligo a minha
câmera. Não posso olhar para ti. Ele desceu atrás dela e arrastou-a ainda mais para uma área mais escura. Enfiou-a dentro de um...
Ah, não a violou não, outra vez? Não.
Enfiou-a dentro de um bueiro de cimento de drenagem.
Eu não sei o que é isso.
Estás a ver aquelas coisas de cimento de esgoto?
Tem, já tem um esgoto, sim. Tu usas palavras tão chiques.
Yeah, well, Google Translate. Que eu também não sabia como é que se dizia isso, mas é uma cena de esgotos. Podes ir ver a foto, consegui uma foto, procurei tudo.
Do esgoto? Yeah.
Não parece mesmo um esgoto, mas vê e depois diz-me.
Yeah.
Pronto. Ele deixou-a satisfeito no chão, a sangrar, com frio e medo. Mary conseguia sentir tudo o que estava a acontecer no seu corpo. Tudo.
I felt all the pain, the sharpness, the burning. And when my blood was leaking out of my body, I felt the hot. It was just flowing out of me. I felt everything. I was aware of everything. And the pain was so excruciating.
Agora, este cu pensou que ela nunca iria sobreviver. Ele achou impossível. Nunca, num milhão de anos, seria isso possível. Ela sangraria até à morte antes de sair daquele buraco. Mas...
Que besta, estou a ouvir a cara do gajo.
Mas o que ele não calculou foi que Mary tinha uma alma de uma fucking guerreira, man. Neste ponto, mesmo a Mary ainda está viva, era um milagre. Mas sim, ela estava viva. Mary não queria morrer, queria viver. E queria que o mundo soubesse quem era este besta.
Besta, nojo, animal, selvagem.
Nojo de pessoa. Ela não se deixava de morrer. Não podia. Queria que este homem fosse preso por aquilo que fez. E queria ser ela a colocá-lo lá.
Espera que agora que vi as fotos é que eu percebi. Porque é que tu disseste que eu era uma vidente?
Ah.
Porque ela ficou com dois ganchos. Como a Capitão Gancho. És tão estúpida.
Epá, infelizmente já. Foi. Mas eu já a conto com mais pormenor.
Oh, coitadinha, ela não pode ser o Capitão Gancho, que ela é querida.
Não.
Ela sobreviveu, ela tem dois ganchos, mas...
Ela é superior ao Capitão Gancho.
Agora até já estou arrependida de ter viajado de barco.
Não. Ela não é o Capitão Gancho, não. Ela não podia permitir que este homem caminhasse livremente para voltar a fazer isto a mais ninguém. Ela disse numa entrevista, ele atirou-me de um penhasco. Eu deveria ter partido ossos, deveria ter sangrado até à morte. Mas eu não morri e nunca desmaiei. Lembro-me de tudo. Queria desistir e ir dormir. Mas senti que alguém estava comigo. Uma presença que queria que eu sobrevivesse. Uma voz disse-me para eu levantar-me e pedir ajuda. Ou mais alguém morreria. Mary estava nua e coberta com o próprio sangue. Mas ela rolou os cotovelos, né? Na terra. Para tentar parar o sangramento. Os algo morados de lama... Estavam a ajudar com o sangramento. Daí ela levantou os braços para evitar ainda mais a perda de sangue, de acordo com as transcrições do tribunal, para evitar também que os músculos caíssem. Yeah. Então ela enterrou em lama para estancar.
Que era para estancar.
Exatamente.
O sangue. E depois levantou os braços. Uhum.
Yeah. Yeah. Não só eu nunca teria pensado nisso.
Ela não ganhou o prémio Nobel da Coragem.
Mas acho que não conseguia levantar-me do chão sequer. Eu morria. Uma pessoa nunca sabe, mas eu não sei se tinha coragem.
Eu também não sei.
Quando ela finalmente chegou à estrada, depois de passar horas a subir o lado da queda difícil...
Eu só me imagino no lugar dela a espancar o homem com os meus cotovelos cheios de sangue a fluírem bastante e eu enfiar-lhe o cotovelo pela boca adentro, pelo cu adentro, pelo caralho que o foda. Eu rebentava-lhe o intestino, caralho. Eu morria, mas ele também.
Era preciso apanhar.
Não sei muito bem como é que eu lhe ia tirar as calças porque não tinha mão. É com os dentes.
Jesus Christ. É aí, Inês.
Mandava-lhe cabeçada.
Aquilo era um filme de terror, tanto de parte dela como dele. Foda-se. E estava um filme de terror, caredo.
Ai, era o que ele merecia. Ele merecia ser ali espancadinho até à morte.
Pois merecia.
Esmigalhava-lhe aquela cabeça toda.
Ai, pois
toda.
Merecia. Eu aos pontapés na cabeça dele. Que nojo de homem.
Eu ficava sem dentes, caralho, mas ele ficava sem braços, um bocado estranho.
Quando ela finalmente chegou à estrada, depois de passar horas a subir o lado da queda difícil, ok? Deixa-me só dizer, a subir sem braços, pessoas, que ela não está habituada, ok? Tipo, cuidado. Quando ela já estava quase a perder a esperança, ela então começou a ouvir carros a passar, como se estivessem numa autoestrada, e ela então voltou a ter essa esperança mais uma vez. E continuou a subir e a subir. Demorou horas e já era de noite, mais uma vez. Quando chegou ao topo, lembrem-se de um pormenor que ela estava há horas com os braços no topo da cabeça, no ar. Imagina o cansaço. Mary caminhou mais 3 milhas até à estrada mais próxima. Ela estava nua, coberta de sangue, mas chegou lá. Foi quando ela viu um carro. Era um descapotável vermelho. Os rapazes no carro aceleraram e viram-na e abrandaram. Mas quando eles olharam mais de perto, eles aceleraram daí para fora. Porque certeza ficaram com medo do aspecto dela, né? Ela disse numa entrevista que entendeu o porquê. Citação. Quer dizer, eu estava lastimável. Eu parecia algo tirado de um filme de terror. Como é que alguém poderia me ajudar com essa aparência? Fim da citação.
The first car that came... It was a red car with no top on it. It was one of those sporty type cars. And there were two guys that were driving it. It says, help me, help me. But, I mean, think about it. I have no hands now, and I'm covered from head to toe in blood. I look like something from a Fright Night movie. And they took off. So all I could think of was, I'm gonna die out here. Because everyone's too afraid to even stop.
Ela perdeu completamente a esperança naquele momento. Ela não sabia se mais alguém iria parar ou mesmo se alguém iria passar sequer naquele momento, né? Foi o segundo veículo onde um casal que estava de férias juntos que finalmente parou para ajudar. Na verdade, foi pura sorte. Porque este casal perderam-se e daí perderam a saída deles. Por isso acabaram naquela rua. Quando a viram, envolveram-na em toalhas e levaram-na a um aeroporto para chamar uma ambulância. Mary foi então transportada de avião para um hospital. Mary foi salva por este casal, mas Mary também salvou a ela própria.
So I kept walking in the middle of the road. And that's when the second person came, and it was a honeymoon couple that had gotten lost. They just tried to help me up into the truck and said, lay still, we'll get you there. And they raced really fast. I mean, it was an old truck, but I could hear the wheels peeling out.
Ela era a sua própria heroína e... Quando chegou ao hospital, não se permitiu descansar nem por um segundo e insistiu que a polícia aceitasse o seu depoimento aí na hora. Mary foi capaz de descrever Larry com tanta precisão a um desenhista policial que ele foi descoberto rapidamente. Joanne Eversole, uma dona de casa de San Pablo, na Califórnia, que adorava jogar bowling, reconheceu imediatamente o esboço como sendo o amigo de longa data e vizinho Larry. O esboço foi tão exato que Joanne nem sequer hesitou em entregá-lo.
Olha, diz-me só uma coisa, e como é que a polícia divulgou o esboço?
Deve ser na televisão, na altura, para chamar mais a atenção. Estamos a falar em 1070, ou em jornais, provavelmente, não sei, não diz, mas provavelmente foi na televisão, para ser tão rápido. O seu nome era Lawrence Singleton, a.k.a. também conhecido como Larry. Ele tinha 50 anos, era um ex-fuzileiro naval que viajou pelo mundo e já era divorciado duas vezes. Ele também foi preso por contribuir para a delinquência de uma menor. Ele também era conhecido por ser um bêbado violento que realmente tinha uma filha da idade da Mary, chamada Deborah. Mas Deborah tinha pavor do próprio pai e não queria nada com ele. Enquanto Lawrence estava a ser investigado, pistas foram encontradas rapidamente para conectá-lo ao crime da Mary, porque beatas de cigarro e partes das roupas dela foram encontradas na propriedade dele. A roupa foi encontrada no meio de uma tentativa de fogueira, onde ele tentou destruir essas provas. Agora, isso foi encontrado na casa de Califórnia. Ele tinha duas casas. Na casa em Nevada, aonde também foi revistada, foi onde encontraram a carrinha azul, que era exatamente o carro em que ela disse ter entrado. Agora, quando foi encontrado todo o interior da carrinha, já tinha sido retirado o interior e lavado, e isso foi feito com a ajuda de um vizinho, que confessou em ter ajudado. Ele disse que não fazia ideia porque é que estava a limpar, mas o Larry pediu-lhe ajuda, por isso ajudou este velho sem questionar ou pensar muito nisso.
Ele pediu ajuda ao vizinho, tipo, era como se disse ajuda a ti, olha, vou lavar o meu carro, ajudas-me, tu fazias-me companhia enquanto eu lavava o meu carro, e tipo, é ok, tipo, nada de estranho.
Também foi encontrada alguns dias depois que Mary foi deixada lá para morrer, que Larry tomou um monte de comprimidos para dormir e tentou tirar a própria vida. No entanto, quando ele foi levado para ser questionado, ele foi rápido em negar tudo o que envolvia o crime. Disse que Mary podia ter estado na sua carrinha, mas que ela era uma prostituta de 10 dólares por noite. Larry disse que tinha dado boleia a 3 pessoas naquele dia. Foi a Mary e 2 homens chamados de Pedro e Larry. Outro homem chamado Larry, ok? Não o Larry desta história. Ele disse que todos decidiram divertir-se juntos e pararam num bar a caminho e fumaram. Depois pagaram a Mary por sexo. Mas Larry disse que o problema foi que ele adormeceu depois disso. E quando acordou, o outro Larry estava a conduzir. E Mary já não estava lá. Ele disse que as roupas dela estavam, mas este outro Larry disse-lhe que ela tinha sido deixada na Califórnia e aparentemente sem roupa.
Uhum.
Agora, Larry Singleton estava a culpar esse outro Larry.
Só porque o nome era o mesmo.
Podia ter sido mais criativo com os nomes.
Não, porque assim havia dois Larry e ela estava a fazer confusão. Ele era o dono da carrinha, mas não foi ele que fez nada disso, foi o outro. Também ia
é
lá.
É capaz. Mas isso fez-me pensar se ele não tinha algum tipo de transtorno de personalidade. Por exemplo, diz-se que o transtorno de personalidade múltipla é causado por trauma, que obriga alguém a assumir essa nova identidade para basicamente evitar más lembranças pelas quais passou. Pessoas com DID alternam entre 2 ou mais identidades. Cada identidade tem uma personalidade com as suas preferências e características. Eles podem perceber a si mesmos e ao seu ambiente de forma diferente. Essas identidades são chamadas de alter. Agora, sabemos que existe um grande estigma à volta do transtorno de personalidade múltipla, que as pessoas são mais propensas a serem violentas do que aqueles sem o transtorno. Em alguns casos, o entretenimento e os meios de comunicação social perpetuam este falso estigma. Vejam o filme Split de 2017, por exemplo. A personagem principal é uma pessoa com transtorno de identidade que tem um alter chamado The Beast, que é retratado como uma personagem maléfico e violento. Deturpações como essa são prejudiciais porque descreveram aqueles com transtorno dissociativo de identidade como perigosos e assustadores. Como, por exemplo, este Larry Guy. Mas, como tudo na vida, há pessoas boas e há más com esta doença mental. Não estou a dizer que as pessoas com este problema são todas más. Este dude Larry foi, sem dúvida. Mas mencionei isto...
Ele podia não ter
podia
nada.
Não ter nada. Mas mencionei isto porque pode ser por isso que ele disse que havia dois Larrys diferentes. Quero dizer, vamos lá ver. Porquê dar outro Larry?
Então e o Pedro, veio de onde?
Porquê dar o outro Larry este nome? Não conseguiste inventar outro nome para além do teu? Tipo, what the fuck? Pedro poderia ter sido outra das suas identidades. Não sabemos. Estas pessoas têm normalmente múltiplas personalidades. Ele poderia estar a colocar a culpa nas outras identidades e acreditar que ele, Lawrence Singleton, era inocente. Diz-se que as pessoas com este transtorno têm grandes períodos de tempo que não conseguem lembrar quando a outra identidade assume o comando. É por isso que talvez Larry disse que ele adormeceu na carrinha e quando acordou, o outro Larry estava a conduzir. Ou então, que quando o verdadeiro Larry acordou e percebeu que ele estava a conduzir, é claro que poderia ter sido apenas uma mentira absoluta. E ele inventou para não ir para a prisão. Mas lembra-te de que a saúde mental não era uma coisa conhecida naquela época. Mas como disse, o Larry podia estar só a mentir.
Eu acho que ele estava só a mentir. Primeiro ele era fuzileiro naval.
E não só, porque ele continuou a inventar histórias desse dia.
Pois.
Por exemplo, que Mary é que raptou a ele e disse também que ela ameaçou que acusaria de violação se ele não a levasse ao destino dela. Por isso, ele continuou a contar histórias diferentes para tentar safar o cu dele.
Eu acho que ele não era... Podia ter doença mental, mas eu acho que não. Eles provavelmente, quando fizeram o desenho robô, também deram o nome.
Provavelmente, sim.
E ok, não é? Assim, se andaram atrás dele e sabiam o nome dele, ele podia dizer perfeitamente, isso é, ela está confundida, como ela teve sem braço. Larry era o outro, porque havia dois.
Mas Larry seria levado a julgamento 6 meses depois. Agora, não consegui encontrar nada sobre o seu apelo, mas não creio que ele pediu um apelo à insanidade ou se o transtorno de personalidade foi sequer mencionado. Isto foi mencionado por mim. Agora, a kick-ass Mary estaria presente naquele tribunal para contar a história dela, mesmo à frente do nojento, que, by the way, ela ainda é uma teenager. Olha a coragem de uma miúda que passou por um trauma daqueles. A Mary testemunhou contra ele com os braços prótese, né? E em nenhum momento ela mencionou o pelo nome dele. Ela ainda recusa-se a chamá-lo pelo nome dele só por de agressora. Ela acabou por evitá-lo durante a maior parte do julgamento. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por tentativa...
Só?
Yes.
Significa que ele já saiu da prisão?
Yes.
E ela não foi-te matar a seguir?
Lembra-te que isto é 1978. Não. Ele foi então por tentativa de homicídio e por violação e crimes sexuais. Agora, ao ouvirem isso, vocês devem estar a dizer como assim? What the fuck?
Yeah.
Infelizmente, isso é tudo o que podiam dar ou ser dado na Califórnia na época. E até mesmo o juiz disse, citação, se eu tivesse o poder, eu mandaria-o para a prisão pelo resto da sua vida natural. Mas não havia nada que alguém pudesse fazer. Essa era a sentença máxima.
E ainda é que eu vou à Califórnia e matar alguém?
Não.
Agora já é mais tempo.
Eu vou-te explicar mais no fim. Todos saíram daquele tribunal naquele dia com mixed feelings. Por um lado, o agressor tinha sido apanhado e condenado, mas não era praticamente nada comparado com o quanto Mary tinha passado e teria de continuar a viver.
Exatamente. Ela ficou com a vida toda destruída à custa dessa hiena vista. Yeah. Merda. E ele só leva 14 anos de prisão, é tipo umas férias. Uhum. Ele não morreu ainda.
Já, ele já morreu. Eu ia-te contar isso no fim, mas já que perguntaste, ele já morreu.
Mas ela não fez nada, ela não vingança para os meus mãos. Nem ninguém. O mundo cá fora, quando ele saiu, não kill.
Eu já te conto. Vai haver assim umas surpresas. A forma como agora vivia a sua vida seria diferente e injusto. A pior parte de tudo, estás pronta? Quando ela estava a sair do tribunal naquele dia, ela teve que passar pelo Larry. E foi quando ele disse, numa voz baixa,
vou terminar o trabalho, mesmo se isso levar o resto da minha vida.
When he was done testifying and I was leaving the courthouse, I had to pass him just inches away and I heard him say, if it's the last thing I do, I will finish the job. Quote unquote.
Filho da puta, e tu ainda dizes que ele é doente mental, hein?
Não.
Doente mental é quem não pegou e não matou, caralho.
Esta seria mais uma declaração dele que assombraria nos próximos anos.
É que ainda por cima, 14 anos depois, ele estava cá fora para acabar o serviço.
Então, Mary conseguiu 2 milhões de dólares num processo civil contra ele, mas, no entanto, ele não tinha dinheiro. Então ela não podia ser paga. É fácil esquecer que Mary tinha apenas 15 anos nessa altura e, coitadinha, estava a passar por tudo isto. Ela era uma menina e a sua vida tinha de continuar. Ela tinha de ir à escola e, claro, esta escola seria uma escola para pessoas com necessidades especiais e também foi aí que começaram os pesadelos. Ela gritava todas as noites, revivendo esse pesadelo repetidamente. Embora Mary tenha procurado um psicólogo por um tempo à procura de ajuda, ela ainda assim sentia uma aberração. Era assim que ela se chamava. Ela não podia fazer as coisas que mais amava, especialmente a dança. Mesmo que ela ainda tivesse as pernas dela, músculo tinha sido retirado delas para salvar um dos braços. E então isso fez com que as suas pernas ficassem extremamente fracas.
Olha, eu ia tirar os músculos ao outro, caralho. Yeah. Tirar os músculos da pílula.
Então, claramente, temos que ter músculos fortes para dançar, por isso ela nunca mais dançaria. Ela disse, citação, eu teria sido dançarina principal no Lido de Paris, em Las Vegas, depois Havaí e Austrália. Estou a falar a sério. Eu era muito boa com os meus pés, mas quando isso aconteceu, tiveram que tirar algumas partes da minha perna para salvar o meu braço direito. Disse ela em 1997. Mary também não podia estar perto das mesmas pessoas porque todos olhavam para ela de forma diferente e todos sabiam quem ela era, porque os braços eram tão in your face e específicos a ela. Estavam presos ao antebraço e cada um tinha um gancho. Não mãos falsas, mas ganchos, como a Inês ainda há bocado disse que viu a foto. Ficavam mais caros e dinheiro ela não tinha, infelizmente. Se fosse mãos,
verdadeiras.
O resto da adolescência, ela estava cheia de raiva e ela lutou constantemente contra as memórias que assombravam e temia o mundo lá fora. Os pais divorciaram-se e ela acabou por formar-se no ensino médio. Mary depois encontrou algo pela qual ela ficou apaixonada. Mary queria falar sobre os perigos de apanhar boleias com estranhos e o que podia vir a acontecer, porque a maioria não tinha conhecimento disso. Assim como Mary não tinha. Ela pensou que contar a sua história seria útil e sentiu que estava a fazer uma diferença na vida dos adolescentes. Mas, um dia, foi atacada verbalmente por um dos alunos que escutava. Foi um rapaz. E decidiu parar. Ela precisava parar para manter a saúde mental intacta e não ter que submeter-se a isso se não tinha que o fazer. Em 1988, mudou de nome e mudou-se para a Califórnia, onde ninguém sabia onde ela estava. Com o tempo, ela tornou-se muito hábil com os braços e foi capaz de cuidar de si, mesmo com a ajuda de alguns amigos. Ela começou o relacionamento com um homem e teve um filho. Era uma jovem mãe deficiente que cuidava bem do seu bebê. Isso era tudo o que as pessoas sabiam numa cidade nova. Ela não tinha que ouvir os sussurros dos estranhos. Ninguém perguntava o que tinha acontecido aos braços. Ela disse, citação, eles provavelmente pensam que eu nasci assim. Por causa das leis de condenação da época, como sabemos, era o máximo de 14 anos. Mas, mesmo assim, o nojento decidiu recorrer à sua sentença, negando ainda que foi o agressor da Mary, embora houvesse provas esmagadoras contra ele. O recurso argumentou que o tribunal abusou do seu poder de descrição ao negar a moção do relatório do psiquiatra, mostrando que Larry era possivelmente, uma citação, delinquente sexual com transtornos mentais. O exame psiquiátrico estadual de Larry afirmou que não havia sinais de delírios, alucinações ou distúrbios na memória ou no processo de pensamento. E aos 51 anos, ele não tinha histórico prévio de crimes sexuais. Constatou ainda que a história do Larry apresentou como, citação, uma vida sexual bastante normal com episódios de violência aparentemente desencadeados pelo uso excessivo de álcool. É estranho que ele estivesse a argumentar que deveria ter sido classificado como um agressor sexual com transtornos mentais, quando negou completamente a violação.
Exatamente, tê-lo feito.
Exatamente.
Eu percebi.
Uhum.
Ele estava a tentar os recursos todos para se...
Parte mais interessante que eu achei deste relatório do recurso foi quando fizeram o argumento para reduzir a pena com base no facto de que Lawrence foi acusado de tentativa de homicídio. A alegação foi que cortar os braços da menina não era uma tentativa de assassiná-la. What the fuck? Então, foi para quê? O Estado não aceita em resposta, admitindo, em primeiro lugar, que talvez este ato não constituísse tentativa de homicídio. Mas, em seguida, levanta um ponto óbvio. Diz, o ato de cortar os braços da menina, embora evidencie toda uma série de um dos crimes mais hediondos, não poderia, sem dúvida, mostrar a intenção necessária de cometer assassinato em primeiro grau. É o acto do Lawrence de abandonar a criança sem braços a sangrar no deserto, empurrada num túnel que prova além de qualquer dúvida razoável que o estrago foi uma tentativa de homicídio em primeiro grau. E, portanto, justifica a maior punição. Duh, you think?
Esse gajo era tipo... Eu tinha vergonha de ser advogada de uma pessoa dessa.
O seu recurso, é claro, foi negado. Mas foi uma pequena vitória, porque... Estás pronta?
Reduziram-lhe a pena.
Estás mesmo pronta? Larry cumpriu apenas 8 anos e 4 meses da sentença de 14 anos.
Uai!
Ok. Isto foi depois que tempo foi retirado por um bom comportamento enquanto estava na prisão.
Estás a gozar.
Foi libertado em abril de 1988. Yeah, ouviste bem. Com bom comportamento.
Eu nem digo nada.
Pouco antes da sua libertação, ele fez outra coisa estranha. Queres ouvir a melhor? Ela apresentou uma queixa contra a Mary Vincent, acusando-a de rapto forçado para fins de roubo. Na verdade, só o facto que permitiram que isso acontecesse só podia ser uma piada de mau gosto. Mas talvez ele estivesse a tentar alegar ainda mais a sua inocência como contraponto ao processo da Mary Vincent.
Não, ele estava para sair e tentou aproximá-la dele para acabar o que começou.
Também.
Pensou assim, agora eu não sei onde é que ela anda, mas eu trago-a até a mim através do tribunal, que ela vai ter que aparecer. Yeah.
Eu acho que ele era um bocado burro, se pensou assim. Não foi o caso, mas se pensou assim. Podia ter pensado. Como sabemos, ela ganhou um julgamento de 2,6 milhões de dólares contra ele no início de 1988. Mas, em setembro daquele ano, renunciaria aos esforços para tentar recolher qualquer parte do dinheiro. O advogado dele afirmou que Larry, Lawrence, tinha apenas $200 em poupanças e só viveria com apenas $600 por mês em benefícios de invalidez da segurança social. Isto enerva-me porque ele nem deveria estar a receber merda nenhuma.
Devia ter ido tudo para ela.
Tudo para ela. É claro que talvez com esse processo ele quisesse apresentar-se como a vítima e mudar a maneira como foi retratado na mídia depois que o crime foi descoberto. É claro que ele foi retratado como o pior tipo de monstro que possas imaginar. E agora que ia ser libertado, parece que estava a tentar ganhar alguma simpatia do público. Se isso era o objetivo dele, o tiro saiu pela culatra. Tudo o que isso serviu para fazer foi lembrar as pessoas da pessoa perigosa e assustadora que ele na realidade era. E quando as pessoas souberam da sua libertação iminente, houve protestos em todo o estado. Ninguém o queria na sua comunidade. Larry era universalmente desprezado de San Francisco a San Diego e para muito além. Ele mesmo recebeu, com razão, ameaças de morte. Vê lá só que quando descobriu-se que ele iria ser libertado, em liberdade condicional, para um motel perto do centro de San Jose, este motel era usado por uma população pobre e transitória e estava situado numa área fraca de fast food e oficinas de reparação de automóveis. E, é claro, que ele nem lá foi bem-vindo. Os manifestantes desceram à Câmara Municipal, por isso, quem quer que decida essas coisas, a polícia ou o que quer que fosse, decidiu negar a chegada dele ao motel sequer. Sem alternativas, o estado da Califórnia teve que encontrar uma solução criativa. Queres ouvir a solução criativa?
Quero.
Decidiram colocar um trailer no terreno da prisão de San Quentin, onde Larry viveria pelo restante período de liberdade condicional ou aproximadamente um ano.
Uau.
Foi na prisão, puseram um trailer.
E ele entrava e saía de lá à vontade.
Não era dentro da prisão, era fora, era na área.
Mas nos terrenos.
Vê lá. Depois que a sua liberdade condicional terminou, Lawrence decidiu voltar para sua cidade natal, Tampa, Flórida. Sim, o estado dos Looney Tunes, todos. É claro que nasceu lá e só podia, né? Epá, desculpa lá, pessoal da Flórida, mas sai daí cada Looney Tune, cada Lucy Lou, que, deixa-me dizer...
Deus me livre.
Ameaças e protestos também o seguiram lá, ok? O negociante de carros local ofereceu-lhe 5 mil dólares para ficar fora do estado e alguém bombardeou o quintal da casa do irmão, onde ele estava hospedado na altura. Ele finalmente estabeleceu-se na área do Orient Park, em Tampa. Mudou-se para uma antiga casa da sua família, tinha-se afastado há tanto tempo que alguns dos residentes mais velhos não sabiam do seu passado. Outros acharam que ele cumpriu o tempo e tinha deixado o passado para trás. Tipo, como é que é possível tu aceitares? Ah, ele cumpriu o tempo dele de cortar os braços a uma rapariga com 15 anos e já cumpriu o tempo dele. Eu, para mim, isso é incompreensível. Viu-no como o homem mais velho que vivia sozinho, guardava para si e mantinha a sua casa e quintal arrumados e até ajudava os vizinhos a fazerem pescados. Ele foi bem recebido pelos vizinhos e estavam dispostos a dar Lawrence uma segunda oportunidade e acreditavam que ele aprendeu com os seus erros. Mas será que este homem conseguiu enganar a todos? Será que ele ainda era um monstro manipulador?
Eu acho que era.
O tempo provaria que uma pessoa como Lawrence Singleton não conseguia mudar. Isto normalmente é quando eu faço o plot twist, né? Mary Vincent escondeu-se antes de Lawrence ser libertado. Ela ainda temia pela vida dela, acreditando nas últimas palavras que ele lhe disse, quando prometeu-se terminar o seu trabalho no tribunal, como tu há bocado referiste também. O relacionamento com o pai do primeiro filho terminou, depois Mary casou-se e teve um segundo filho, mas esse casamento também acabou por acabar. Ela acreditava que foi em parte porque o marido não conseguia lidar com a notoriedade que a seguia onde quer que ela fosse. Ela morava no noroeste do Pacífico com os filhos e tentou fugir da atenção. Ela só queria uma vida normal e tinha tornado muito proficiente com os braços de gancho. Porém, a vida era um desafio emocional para a Mary. Ela ainda sofria do trauma residual e tinha ainda algumas dores físicas causadas por ferimentos e lutava constantemente contra a depressão. Ela teve pensamentos de suicídio mais de uma vez ao longo dos anos e só pensar em os filhos é que impediu dela agir sobre eles. Ela morava num parque de trailers, numa pequena cidade sem nome. Trailer é um trailer park, onde tem caravanas. Ela teve muitas dificuldades financeiras ao longo dos anos, nunca recebeu nenhum dinheiro do processo e recebeu apenas 13 mil dólares de um fundo de vítimas da Califórnia. 13 mil dólares a gente sabe que não é nada, nada lá.
Nada.
Quando Mary recebeu um pequeno assentamento de um acidente de carro, foi contado como rendimento... E os pagamentos por invalidez foram interrompidos ao mesmo tempo em que ela precisava de um novo conjunto de braços prostéticos que custaria aproximadamente 15 mil dólares. Estes filhos da puta, só por ela ter recebido uma soma por causa de um acidente que ela teve...
Cortaram-lhe a invalidez.
Cortaram-lhe a invalidez, man. What? O advogado dela trabalhou pro bono para recuperar os pagamentos por invalidez. Mary enfrentou obstáculos constantes ao longo da vida dela. Quando é que ela teria alguma sorte na vida? Uma pergunta que ela fazia, vez sem conta. Finalmente, Mary conheceu um homem que se tornou a sua pedra e protetor e os dois juntos estabeleceram-se num relacionamento de longo prazo. O namorado Bob tinha um negócio de peças de bicicletas e criava uma grande e poderosa raça de cães. Mary e os filhos sentiram-se finalmente protegidos e desfrutaram de uma vida anónima fora dos holofotes. Isto até fevereiro de 1997, quando o mundo deles voltou a explodir. Lawrence viveu na Flórida por apenas um ano, quando foi preso pela primeira vez. Das três acusações de furto, ele seria preso nos próximos dois anos. No tribunal, certa vez, ele descreveu-se ao juiz como um velho confuso, tadinho. Depois disso, ele pareceu ficar longe de problemas. Em janeiro de 1997, um vizinho e filho encontraram Lawrence sentado na carrinha, respirando os fumos do escape do carro através de uma mangueira de secagem que ele tinha preso ao tubo de escape. Tiraram-no do carro e salvaram-no deste atentado de suicídio. O homem não tinha conhecimento do passado de Lawrence e apenas imaginou que ele era um velho doente e solitário, que tornou-se desesperado. Isso poderia ter sido verdade, ou talvez os demónios continuassem a visitá-lo e as coisas estavam a chegar ao de cima. Lawrence passou uma semana num centro psiquiátrico e em seguida assinou os papéis para voltar para casa. Nós sabemos que hoje em dia não é possível assinar os papéis e vir para casa, assim à toa. Apenas 3 semanas depois, um homem que tinha feito alguns trabalhos na casa dele parou e ouviu alguns barulhos altos a vir de dentro da casa. Ele olhou através da janela e viu o Lawrence. Ele estava de pé, nu, na sala de estar e estava a sufocar e a dar socos a uma mulher nua que estava a pedir ajuda aos gritos. O homem correu daí para fora e ligou para o 112, 911. Quando a polícia chegou, Lawrence atendeu à porta, coberto de sangue. Ele explicou que tinha-se cortado a cortar legumes. Ok? A cortar legumes.
Não era a rapariga outra vez.
O estúpido caralho pensou mesmo que isso ia colar. Mas, quem sabe, nessas alturas tudo colava. E mais na Flórida. Mas então o telefone tocou. E quando ele saiu da porta para ir atender, o polícia espreitou lá dentro. Ele viu um corpo nu, ensanguentado, de uma mulher deitada no chão. Lawrence foi preso e acusado do assassinato da Roxanne Hayes, uma mulher de 31 anos, mãe de 3. Ela tinha sofrido várias facadas na parte superior do corpo com uma faca de talhante. Roxanne era conhecida na área como uma trabalhadora de sexo que solicitava a clientela de um banco de um parque em Tampa. Ela tinha deixado a sua casa onde morava com o namorado e 3 filhos para ir fazer compras. Menos de 1 hora depois, ela estava morta. Quando Lawrence foi levado pela polícia, ele disse: "Incriminaram a primeira vez, mas desta vez eu sou realmente culpado." Mais tarde, porém, ele mudaria a história dele e declararia inocente. O vizinho que salvou a vida deste nojento, não mais do que 1 mês antes, disse, citação: "Quando soube do assassinato, a primeira coisa que pensei foi, será que deveria ter deixado aquele homem lá dentro? Se eu soubesse do seu passado, provavelmente teria pensado 2 vezes. O mundo de Mary Vincent virou de cabeça para baixo mais uma vez, quando soube do assassinato de Roxanne Hayes. O telefone começou a tocar novamente com pedidos de entrevistas. A sua história sobre o seu ataque pelo nojento velho estava agora de volta nas primeiras páginas. Os pesadelos voltaram e ela não conseguia parar de pensar na mulher que ele assassinou. Mas corajosamente, Mary concordou com uma presença para testemunhar no julgamento dele. Ela contou sobre o ataque e sobrevivência e foi a única pessoa que olhou nos olhos do monstro, que agora afirmava ser um velho, confuso e frágil. Ela recordou as palavras que ele tinha dito quando partiu com ela na direção errada 24 anos antes. Citação:
"Sou um homem honesto que cometeu um erro honesto."
Quando lhe pediram para identificar o homem que a violou e mutilou, Mary Vincent apontou para ele com uma mão com um gancho. Ele foi considerado culpado do assassinato em primeiro grau de Roxanne Hayes e foi condenado à morte em abril de 1998.
Bem feito.
Ele foi enviado para o corredor da morte, da Flórida.
E teve um ataque cardíaco e morreu antes.
Mas morreu menos de 3 anos depois de cancro com 74 anos. Foda-se. Já sabia que tu ias ficar com essa cara. Estavas perto. Estavas perto.
É estúpido, man. As filhas da puta têm sempre sorte, cabrões. E a rapariga ainda usa ganchos hoje, não usa?
Sim.
Ou já conseguiu umas próteses?
Não, ela usa ganchos porque ela diz que é o que lhe dá mais jeito, habituou-se assim. A filha do Lawrence, a Deborah, que tinha a mesma idade da Mary, também temia o pai. Ele atacou-a fisicamente quando ela era adolescente e ela sabia o quão violento era o seu temperamento. Ela e a psicóloga da prisão que testemunhou para a acusação dele acreditava que Larry tinha um ódio profundo das mulheres e que ele iria continuar a ser violento. Ela não tinha dúvidas de que ele era culpado do crime contra Mary Vincent. Ela tomou medidas que ele nunca iria conseguir encontrá-la após sua libertação da prisão da Califórnia em 1988. Ela mudou legalmente o nome e mudou-se de Califórnia. Ela vivia anonimamente quando o pai foi condenado
à filha dele
à morte, exatamente. Ninguém sabe dela. No final da década de 1990, depois que Lawrence estava atrás das grades em Death Row, Mary Vincent mudou-se para a Califórnia e conseguiu um emprego como secretária num escritório de procuradores distritais do sul da Califórnia. Lá ela conheceu um investigador, Tom Wilson, com quem mais tarde casou-se.
Então e aquele dos cães?
Já não estava com ele. Deve-se ter divorciado. O novo marido deu-lhe um cavalete e lápis de carvão e ela começou a desenhar retratos. Ela também criou a Fundação Mary Vincent para ajudar outras vítimas de crimes traumáticos. Portanto, ela agora é uma artista, ela faz retratos. Tu vês fotos dela, ela está a desenhar com o pincel, que tem um gancho. O gancho acho que deve abrir, estás a ver? E é assim...
O gancho dela abre.
O gancho dela abre e pega nas coisas. É bem interessante, nunca tinha visto. Ficou marcado esta rapariga por causa dos ganchos. O Singleton Bill foi elaborado na Califórnia, que impede a libertação, portanto foi uma lei nova, chamada Singleton Bill, que impede a libertação antecipada de infratores que cometem crimes que envolvem tortura. Mary apoiou esse projeto de lei da Califórnia. Agora a pena mínima para um crime de tortura é de 25 anos. Um monstro como este nunca mais será libertado tão depressa depois de uma tortura tão brutal.
Ao menos serviu para alguma coisa.
Vamos terminar este episódio com uma citação da Mary. Não importa o que possas pensar, não tens 10 metros de altura e não és à prova de balas. Eu pensava assim, mas olha o que me aconteceu. Há sempre alguém que te pode derrubar se não ficares atento. Fim da citação. Chegamos ao fim, Inês. O que é que achaste disto tudo?
Achei uma história horrível.
História horrível. Eu lembro-me de ouvir esta história há muitos anos atrás. Fiquei horrorizada.
Olha, eu fiquei de boca aberta, espantada, cheia de ódio.
Já no meu tempo, em 1995, 6, eu já sabia deste caso. E foi daí que também aquele estigma, aquela coisa de apanhar boleia, já começou a vir, tipo, não faças porque isto aconteceu. Sabes? Era okay. O exemplo que davam a nós. Isto pode vir a acontecer. Era às palestras, já vinham imagens da Mary Vincent. Em 1995, 96... Eu lembro-me.
Eu digo-te, a rapariga teve uma coragem tremenda, foi uma lutadora. A vida dela deu mil e uma voltas e ela foi uma lutadora a sério. A vida dela foi muito difícil ao longo dos anos todos, mas ela esteve lá sempre a enfrentá-la, desde o dia em que foi violada. Ela é uma rapariga com bastante coragem, bastante força de vontade, que conseguiu sempre dar a volta à vida dela. Está de parabéns. Tá mesmo.
Pois é, Inês, é uma história horrível, triste.
Mas ao mesmo tempo de coragem. E que serviu pelo menos para mudar leis.
E para modificar e ajudar a perceber os perigos
que andam por aí.
Epá, ninguém está a dizer que todas as pessoas que dão boleia são assassinos, mas...
Eu já dei boleia, mas podia ter sido morta, porque podia ter...
Sido... também estás-te a pôr a ti em perigo também, não é só a outra pessoa.
Podia ter sido ao contrário. Imagina que é um assassino que anda a pedir boleia, um serial killer que anda a pedir boleia e a matar pessoas.
O perigo é dos dois lados.
Exatamente.
Inês, queres trazer-nos de volta? Porque já estou farta de estar na Califórnia. Fartinha.
Na boa. Eu vou trazer à data de hoje. Bem-vindo a 2024. Acabaste de aterrar em Aveiro. Por favor, saia deste navio.
Foda-se. Que maravilha.
Olha, perdemos os poderes. Tens mesmo que ir a andar.
Pois tenho. Agora já não posso voar. Já não tenho os pozinhos para limpim-pim.
Que horror de história. Horrorizante.
Inês, para acabar, vamos fazer o quê? A tua pergunta estúpida, né? Tu dizes que é a tua pergunta estúpida. Would you rather?
O que é que preferes?
O que é que preferes? Preferes receber prisão perpétua sem liberdade condicional?
Tu ias prisões. Foda-se. Isso ainda dá mau presságio, caralho.
Sem liberdade condicional ou receber pena de morte?
Prefiro continuar livre, como uma barbalita.
Perpétua, sem liberdade condicional. Tipo, tens de ficar na prisão. Forever and ever and ever.
Vamos ver. E como é que seria a minha pena de morte?
Epá.
Aquelas cadeiras...
Igual ao do Ted Bundy.
Injeçãozinha. Olha, preferia a prisão perpétua.
Mas também queria injeção.
sofria menos, olha.
Oh, está bem.
Eu vi como é que a minha cadela morreu.
Pois, eu sei, mas...
Quer dizer, não foi fácil, porque ela tentou lutar, ela teve que levar 2 injeções para morrer. Três injeções.
Eu prefiro prisão perpétua sem liberdade condicional.
Eu prefiro a prisão perpétua.
Eu não sabes porquê? Eu já tenho medo.
Direito a visitas.
Eu já tenho medo de morte, como tu sabes.
Temos direito àquela visita do sexo.
Ah, sim, mas isto é assim: prisão perpétua sem liberdade condicional. Tu tens que estar junto com outros. Isto na América, atenção, eu não sei como é que funciona aqui. Eu sei o que é que acontece na América. Tu tens que conviver com os outros presos. Se for pena de morte, tu já estás num solitário.
Ai, eu era incapaz de estar no solitário, eu prefiro conviver com os outros. Ia ser
bom. Eu não sei se queria.
Ia ser lá queen.
Sim, tu ias ser queen da prisão. Já no primeiro episódio falaste nisso. Mas agora pensando bem.
A dealer da prisão.
Pensando bem, Inês, eu se calhar...
Ah, eu não queria ser frita.
Mas olha, não. A pena de morte, eu vou dizer porque é que eu estou a pensar assim. A pena de morte.
Porque dá para adiar.
Estou sempre a adiar. Anos e anos e anos e às vezes...
A chegar um dia ou tu morres antes ou chegar um dia que és frita.
Pois.
Colhe o Teddy.
Sim, mas o Teddy foi mais, muito nunca... mais rápido, porque queriam ver mesmo frito. Mas normalmente é anos e anos e anos e anos de pena de morte.
Está bem, mas estás-me a ver numa
solitária.
Estás no
corredor da morte.
Tu estás-me a ver o que é a minha vida inteira sozinha.
Sim, tu não. Tu não conseguias.
Não funcionei. Eu suicidei antes.
Ficavas lucilua no instante.
O que é que eu te disse? Eu suicidava antes.
Tu não conseguias.
Da pena de morte. Tipo, não matam, mato meu. Não,
eu
não,
já,
não
eu acho que já consegui. Porque eles dão livros, eles dão essas coisas. Tipo, não ficas ali só solitária.
Está bem, Lili. Tu até deixavas de aprender a falar.
Não. Se tu podes ler, se podes falar, podes ir, acho que lá fora um bocadinho. Mas depois vais lá para dentro. Eu acho que não me importava.
Não.
Mas depois também morria só de pensar no dia que ia morrer.
Não. Eu preferia a prisão perpétua.
Epá, eu estou indecisa.
Eu já sabia que não ia sair de lá e não. Por isso eu fazia uma boa vida lá.
Mas eu agora estou indecisa, porque eu também não queria conviver com os presos.
Ah, o que é que tenho? Também não eras uma. Pensas que estavas lá porque por ser um anjinho.
É verdade. Epá, eu hoje vou ser do contra, Inês.
Ai, para mim estás à vontade. Vai lá frita como o Teddy, porque não te esqueças que foi frita que tu escolheste.
Pena de morte, porque pode demorar anos.
Frita como o Teddy.
Anos, anos, e eu estou ao menos no solitário, não estou a levar no rabiosque.
Mas pode ter num instante.
Não estou a levar no rabiosque, ou violada.
Tu és algum homem para levar no rabiosque?
Ai, pois não, não sou. Eu estou a pensar que sou homem, estás a ver? Tipo...
Ai, eu já decidi. Eu ficava...
Eu estou indecisa.
Com direito a visitas.
Eu estou indecisa, gente. Crominos, não sei. O que é que vocês escolhiam?
Tu lembras-te como é que ele foi frito? Yeah. Não.
É horrível, é? Só de pensar, eles meterem aquela cena preta na tua cabeça e que tu ias morrer...
Não.
Eletrocutado.
Não. Olha, preferia morrer uma briga na prisão, tipo, cortada com vidros... Alguém que me matasse agora, eu saber que ia.
Não.
De doença. Epá, não. Eu preferia ser a queen da.
Da prisão.
Da prisão.
Ok. Também faz sentido. Mas pronto, eu hoje vou ser do.
Eu ia traficar droga, eu ia traficar tabaco, eu ia traficar telemóveis. Eu ia traficar.
Olha, eu vou ser do contra e eu vou escolher pena de morte. Mas, crominos, queremos saber o que vocês preferiam. E. O que é que acharam deste episódio?
Eu prefiro continuar a ser livre, linda, bonita, cá fora.
Muito bem. Inês, perlim pim pim?
Vitória, Vitória, acabou-se a história. Perlim pim pim, esta é a
história. Não te Inês, vamos para o nosso outro?
Não, já acabou.
Já cantaste a música então, e tudo? Pronto. Claro que
Let's
acabou.
Go. Let's go, everybody. Come on, baby.
I never knew that there could be people like that. I pray to God I never know another. He was sentenced on death row, but he wasn't executed. He died of cancer. I didn't feel relief when he had died. I needed to know what was in that dark soul of his. I felt that I was robbed of that opportunity. But because of my sons, I saw the relief on their faces that made me realize Okay, that's good enough closure for me. I don't have to worry about my son's lives anymore. It's God and my sons that keep me going. They keep me loving life more than most people. I appreciate it more, and I'm just glad that I'm given another chance at life, that I didn't die.
Pessoal, obrigado por nos aturarem. Agradecemos a vossa paciência. Espero que tenham gostado deste caso. A Inês ficou com cara de cu o tempo todo. Olhar para mim.
Fuck you.
Iremos lançar...
Cara de cu tens tu.
Iremos lançar um episódio por mês. Fiquem connosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras@gmail.com. E deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos. Word of mouth ajuda sempre. Temos, Inês, ataca.
Twitter, Facebook, Instagram, mais o quê? A Baia Coffee. Baia Coffee.
Escolham a vossa plataforma preferida. Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos.
E pagar um café.
Sigam-nos no Spotify ou wherever.
E deem estrelinhas, 5 estrelinhas, 5 estrelinhas. Não deem menos.
Epá, é que temos tanta gente a ouvir-nos, Inês. Mas não temos estrelas. É triste.
É tão chunga, man, darem menos de 5 estrelas.
E não
estrelas.
É. É que muita gente ouve e não dão-nos estrelas. Queremos estrelas, gente. Porque mais estrelas, mais o nosso podcast sobe. E up, up and away.
Mas gostei.
And away.
Não é.
Pronto. Pessoal, se ainda não foram a ouvir... What the fuck are you doing? A Anitta comete um crime. Vou ouvir. É só que tenho para dizer.
Olá, eu sou o Pedro. Amo o inverno e está turbinada. Está toda turbinada. Está turbinada e não lhe falta nada.
Olá, eu sou a Catarina. Tenho um piercing no freio e... Quando sobe a temperatura, mexe a cintura. Ai, ai, que loucura. Ai, 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 ai.
E somos as vozes do podcast Anitta comete um crime, onde cada semana vos trazemos 2 casos de crimes reais ibéricos, normalmente 1 de Espanha e 1 de Portugal.
Se gostam de true crime, estamos aqui para vos contar todos os detalhes de crimes que provavelmente aconteceram quase à vossa porta.
Será que a Anitta cometeu um crime?
Será que a Anitta foi presa? Acompanhem-nos e venham descobrir.
E jamais, jamais deixem de escutar Viagens Obscuras, porque elas são uma máquina sim.
La máquina de fiesta.
Súbelo! Besito, gente guapa. Mua, mua, mua.
Beijinhos, ASMR.
Bem, viajantes, fiquem connosco. Até à próxima viagem pelo obscuro. Stay safe and sweet dreams. Bye bye.
Bye bye. I won't just survive. Oh, you.